Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast!
Eu sou o líder e hoje teremos muitas histórias para contar.
Eu sou o Basquens e o que acontece no evento fica no evento.
Oi, eu sou o Tony Chadalu e eu tenho saudade de quando os eventos eram legais.
Eu sou o Bueno Verde e, nossa, eu sou velho demais.
Oi, eu sou a Juna e eu odeio os eventos de hoje porque estão cheios de puzzles.
É isso aí, galera. Estamos aqui na nossa primeira sessão de recados. Temos dois recadinhos aqui pra você. E aqui comigo está o nosso queridíssimo, o mago da edição, Tony Chadalu.
É isso aí, galera. E hoje temos dois recadinhos extremamente importantes para vocês que querem nos ver em algum evento, querem bater um papo com a gente. Eu sei que ainda é pouca gente, mas a gente chega lá.
Sim, com certeza. Estaremos em dois eventos, assim como o Tony Chadalu falou para vocês. O evento mais próximo onde vocês podem nos encontrar. Talvez sim, talvez não. Todos iremos, sim ou não. Mas estaremos lá para vocês, sim. Então vocês podem nos encontrar lá no Anime ABC na 14ª edição, nos dias 10 e 11 de novembro.
Exatamente. O Anima ABC vai acontecer na FAINC, que são as Faculdades Integradas Coração de Jesus. O site vai estar na postagem, mas para ficar bem claro, é o www.fainc, que se escreve FAINC.com.br. O endereço é Rua Siqueira Campos, número 483, é no centro de Santo André, aquela cidade ali do ABC, é uma cidade bem povoada, é uma cidade rica, que tem o melhor desenvolvimento de São Paulo, se não me engano.
Sim, o OtaCast também é cultura para vocês. O que, que nós teremos lá nesse evento? O que, que vai ter no Anime ABC? O que, que a gente pode indicar? Por que, que os nossos ouvintes eles têm que ir no Anime ABC?
Então, no Anime ABC terá aqui, estou até navegando aqui no site para que vocês que estão nos ouvindo poderem navegar com a gente. No site dos caras tem o seguinte, lá na abinha lá de cima tem atrações. Aí você pode abrir e ver várias coisas que terá. Por exemplo, Zombie Weekend, concurso Cospobre. Olha só, você que é Cospobre agora também tem espaço nos eventos de anime.
Sim.
Tem o famoso concurso de cosplay, que esse aí é a qualidade que conta. Concurso de desenho, bandas e muitas coisas, galerinha.
Sim, vocês podem se divertir muito e ainda encontrar a equipe do OtaCast lá no evento. A gente vai estar dando umas bizoiadas, recolhendo material aqui, conversando com fulaninho ali. A gente vai conseguir reunir bastante informação para poder montar talvez um cast, talvez só uma postagem, fotos, a gente vai fazer o máximo possível para poder manter vocês informados de como foi o evento.
E para vocês que querem ir, vai ser facinho. Lá no site do Anime ABC tem todas as informações, inclusive como chegar de ônibus, e terá também um ônibus gratuito que eles estarão rodando de forma circular nos seguintes horários. Vai ser no sábado das 10 às 9 da noite e de domingo das 9 às 20. Eles vão estar na estação Santo André da CPTM.
Sim, você desembarcou ali na estação de trem Santo André. Você já se informa ali, já vai ter como chegar. E você vai ir tranquilamente com o ônibus gratuito do evento. Vocês não podem deixar de conferir.
E só para lembrar, CPTM, linha turquesa, estação Santo André.
Sim, é isso aí. E qual é o segundo evento onde os nossos ouvintes poderão encontrar nossa equipe do OtaCast?
O segundo evento é o BIG, B-I-G, Brazilian International Game Festival, que vai acontecer dos dias 22 de novembro a 2 de dezembro no MIS, Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo.
Sim, lembrando que esse evento promete também, assim como o Anime ABC, esse evento promete, equipe Otacast está confirmada.
E só para reiterar, entre esses dias que eu acabei de falar, é de terça a sábado, das 12 às 22 horas, domingos e feriados, das 11 às 21 horas. A entrada vai ser gratuita, galerinha.
Olha que bom, entrada de grátis, na faixa. E nós vamos confirmar quais são os dias que nós estaremos no evento, né?
Sim, porque felizmente ou infelizmente, a gente trabalha também, né? É. Então, não tem como estar todos os dias com vocês lá, os otakus e os otakus gamers.
Sim, os otagamers.
Os otagamers. E não estaremos todos os dias, mas confirmamos para vocês. Ainda tem um pouquinho de tempo aí para confirmar. Então fiquem ligados neste outro canal.
Então é isso, galerinha. Vamos agora pro nosso cast. E não deixem de conferir nossa nova fanpage. Certo, galera?
É isso aí.
É isso aí, então curtam o cast e até daqui a pouquinho. É isso aí, nós chegamos no nosso primeiro episódio, onde vamos tratar sobre os eventos de animes.
Sim.
Vamos falar deles, quando surgiram, por que surgiram e qual a situação atual deles, certo?
Certo.
Beleza, então vamos começar a nossa história. Sobe a música aí, Tony! Sama, você lembra quando surgiram os eventos de anime aqui no Brasil?
Cara, faz tempo, hein?
Mas...
não sei, sinceramente, quando foi o primeiro, não. O primeiro que eu fui foi em 2003, agora, quando surgiu, eu não sei, não.
Certo. Alguém lembra quando surgiram os eventos de animes aqui no Brasil?
Olha, de acordo com as minhas contas, o primeiro evento, assim, pelo menos assim, que eu... já ouvi falar, foi em 1994.
Uou.
Olha só quanto tempo.
Faz muito tempo, hein?
Sim, é, que foi a MangaCon 1, pra você ter uma noção. Isso que eu não tô considerando eventos de RPG, claro, mas de anime, mangá, nessa área, pelo que eu conheço, foi aqui em São Paulo, a MangaCon 1, que foi em 94, e que foi justamente o de um grupo de desenhistas de mangá. Foi assim que começou os eventos aqui no Brasil.
Certo.
Nossa senhora.
É, porque a origem, aqui no Brasil, até onde eu sei, ela foi assim, grupos que gostavam, eles gostavam de desenhar mangá, fazer as suas, os seus traços, trocar ideias sobre isso, e foi aí que eles começaram, por que, que a gente não monta um evento pra tentar atrair mais pessoas que gostam também de desenhar? Então a ideia de evento em si, ela partiu desse princípio, né?
Exatamente. Uhum. A MangaCon, ela foi feita pela, na época, era a Abrademi, que era a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá, pra você ter uma noção. Isso há muito tempo atrás. E ele já tinha já alguns nomes até mesmo conhecidos aí no... pra nós, assim, né, atualmente, assim, hoje em dia, até, ou não, né, são nomes até um pouco antigos. Por exemplo, quem participava desses eventos era o próprio Sérgio Peixoto.
Ah, sim.
Eu achei que você ia falar que era o próprio Sérgio Malandro.
Os pratos soaram.
O Peixoto, né, que é conhecido nesses mundos de eventos de animes, principalmente aqui em São Paulo, ele era dessa da Abrademi, né? E ele ficou até até o MangaCon de número 3. Porque aí que acontece? Depois ele acabou saindo, né, da Abrademi e acabou criando o próprio grupo, né? Que na época chamado de OKAD. E o OKAD, ele que começou o AnimeCon. Em 1998 foi o primeiro AnimeCon. Olha só isso. E o meu primeiro evento em particular foi em 99, que foi o MangaCon 5, e que já estava acontecendo já o segundo AnimeCon, para você ter uma noção como já existe já há um bom tempo.
E como o Bueno Verde é velho.
É, por isso que eu falei isso no início do cast, que eu, nossa, não me sentindo muito velho falar sobre ele.
Certo. Então, depois desse do surgimento aí dos primeiros eventos, né, que o tanto o MangaCon como ele foi o primeiro a começar a se consolidar, foram surgindo outros eventos, né, que eles na época eles não começaram grandes como são considerados hoje, e eles também não aconteciam em vários eventos por ano. Geralmente era um evento no ano e só. Não era igual hoje que tem quase um evento por mês.
Hoje você, otaku, que se acha excluído da sociedade, excluído da sociedade otaku mesmo, porque só tem 3, 4, ou até 5 eventos por ano, você é um privilegiado. Você não viveu a época que era um evento só. Você não rala como a gente ralava.
Sim, exatamente. Eles não passaram pelas dificuldades que nós, otakus da geração antiga, a geração old school dos otakus, passaram. Nós comemos o pão que o diabo amassou para conseguir superar todas as dificuldades e ir em um único evento no ano inteiro e depois ficar chorando as mágoas quando não dava para ir no evento. Era triste.
Sim. É porque os eventos antigamente eram uma coisa que você esperava o ano todo. Então você já ia já pro mês de julho, né? Que geralmente foi sempre uma coisa marcante o mês de julho, relacionado aos eventos. Então você já ia já preparado, você já ia já com dinheiro já para poder gastar no evento. O pessoal que fazia cosplay já se preparava para levar o cosplay para aquele momento ali, sabe, para poder fazer a apresentação, esse tipo de coisa, naquela hora. Não tinha uma coisa, não tinha um circuito cosplay como tem hoje em dia, sabe, não tinha todas essa informatização da cultura anime, mangá, otaku, vamos colocar dessa maneira.
Antes você tinha a preocupação de você fazer aquele cosplay. Você só tinha um evento para conseguir desfilar com o seu cosplay, participar de um desfile, participar de um campeonato cosplay, ou simplesmente fazer um cosplay para se divertir. Você tinha só uma oportunidade no ano, e às vezes você se programava o ano inteiro, fazia o cosplay, Às vezes você mesmo confeccionava o cosplay ou deixava na costureira para fazer alguns detalhes, ajustes. Chegava na época do evento, você ficava doente. Ou acontecia algum imprevisto, você não podia ir no evento. Era praticamente assim, você acabou aquele ano, a sua oportunidade de você ser um otaku com orgulho, ir lá vestir a camisa literalmente, vestir o cosplay. Você perdeu essa oportunidade, agora só o ano que vem.
Uhum. É, só começou a ter mesmo 2 eventos por ano, ou assim, de 2 a 3 eventos por ano, depois do surgimento mesmo da Yamato e do Anime Friends, que isso foi por meados de 2003, se eu não me engano.
Foi aí que surgiu, que acho que o Líder Samá, naquela época eu nem o conhecia. Acho que eu conheci ele no final, ou foi na metade de 2003, mais ou menos, né? É. Mas a gente não tinha essa afinidade, a gente não conversava tão livremente sobre animes ou sobre outras coisas. Então em 2003, que foi ali no... como que era? Expo Barra Funda?
Isso.
Expo Barra Funda, que foi o Anime Friends, né?
Anime Friends 2, que
o
foi
o 2, ali. Acho que foi esse evento aí que eu comecei a falar, não, agora sim eu quero entrar de cabeça nesse mundo. E também tem outras coisas, né? Antigamente, igual a gente já começou a falar um pouco mais atual dos eventos, mesmo pros eventos agora de 2000 pra cá, não era comum a gente ter, igual hoje em dia a gente tem um evento, tem lá, sei lá, quinta, sexta, sábado e domingo, um Anime Friends da vida que ele tem, tipo, 2 semanas, né? Tem uma semana um evento, aí tem na outra semana. Antigamente era o quê? Você tem lá o evento. Ah, quando que vai ser? Ah, é sábado ou domingo.
É, começou só no caso, geralmente evento de anime era domingo. Então, existia até uma coisa assim, pros mais antigos, né? Os mais antigos, os mais... velhos, né? Vamos colocar.
Falou
mais
o Welder.
Não, mas é verdade. É, tinha uma regra, que era a seguinte. Evento de anime no domingo e evento de RPG era no sábado. Por quê? Eu não tenho a mínima ideia. Então, eu não sei, assim, o porquê disso, mas isso era uma verdade.
É, porque antigamente não era, pra quem ainda não entendeu muito bem, eles eram... não era tudo integrado. Hoje em dia, no evento, você vai e tem o quê? Tem a sala de card game, tem a sala pros jogos digitais, dos portáteis, tem campeonato, torneio de Street Fighter, tem torneio lá, sei lá, Mortal Kombat, de Dance Central. Hoje em dia, tem tudo integrado em um evento de anime. Mas antigamente, não. Era o quê? Era bem mais fragmentado. Ah, o pessoal que gosta que era, antigamente não era nem RPG que a gente falava, né? Era o quê? Era livro-jogo. O pessoal que gostava de Dungeon Master, jogava card ali. O pessoal, livro-jogo. Eles gostavam mais... eles se reuniam lá, o grupo deles. Ia jogar na casa de amigos ou em algum parque. Iam lá. Geralmente iam pra casas lá de card game. Eles se reuniam. Faziam tudo aquela... a interação entre eles e o pessoal otaku que gostava lá, gosto mais de anime, acho que não chegava a ser nem tão assim disseminado, era mais questão do mangá e questão de fan art, o pessoal fazer desenho, era um grupo à parte. Hoje em dia é tudo integrado.
É, uma coisa interessante assim até comentar, são as atrações que você tinha antigamente e as atrações hoje em dia que tem nos eventos. Antigamente, você não tinha tanto acesso aos animes, né? Você não ia e baixava simplesmente o anime na internet antigamente. Então você utilizava muito dos fansubers. O que, que eram os fansubers, né? Existe até hoje em dia os fansubers, né? Que são justamente aquelas equipes que colocam as legendas, que fazem essas traduções e tal, tudo. Existe, só que antigamente... e eles faziam isso em fitas, então era bem diferente o trabalho de um fansuber, né? Um dos mais famosos, assim, conhecidos era o BAC, que era o Brasil Anime Club.
Sim,
e, nossa. Esse é bem antigo, e pra você ter noção, os caras traziam, então, por exemplo, Cowboy Bebop, na época que nem tinha, nem passava no Locomotion, e com legenda em português, e aí... né, a gente pegava pra assistir na época e pegava em VHS, né? Até parece que existia DVD. E além disso, uma das atrações dos eventos de anime era justamente as exibições de anime. O pessoal, tipo, sentava na frente de uma TV, de um VHS, né? De preferência se tivesse uma televisão maior, uma tela de cinema ou alguma coisa assim, para poder assistir os animes. Para você ter uma noção como era feito antigamente. Isso era uma atração. Hoje em dia, isso ninguém mais faz. Ninguém mais vai para um evento de anime. Imagina só, antigamente a entrada chegava a ser o quê? 10 reais, alguma coisa assim.
Sim, bons tempos. Né? O mais caro era 15.
Ninguém hoje em dia vai no evento de anime e paga, sei lá, 50 conto para poder assistir DVD de anime. Entendeu? Então os tempos mudaram muito. Mudaram em questão do que você faz em um evento de anime. Mudou as atrações, mudou tudo, né? Antigamente, essa coisa, por exemplo, de artista internacional cantar umas músicas, até parece. Eu lembro, Bruno, por exemplo, vou até entrar um pouquinho aqui do primeiro Anime Friends que eu fui, né? Não falo nem do primeiro evento, né? Porque foi bem antes. Mas o primeiro Anime Friends que eu fui mesmo, que foi o Rinoboru Kageyama. E, nossa, sensacional, galera, meu, o cara veio. Então, foi uma coisa que mudou muito.
Nossa, o Bueno tava agora falando dessa história aí de ir assistir anime no evento. Cara, eu não lembrava disso. É uma memória muito esquecida na minha cabeça, cara. Foi num evento de, até, nem existe mais, eu acho. Foi um evento, acho que em 2003, que quem organizou foi o Instituto Nintendo. Eu nem sei se tem, não sei como anda, mas acho que hoje em dia o Instituto Nintendo só tá fazendo realmente evento de Kendo. E, meu, eles fizeram um evento de anime. Teve até palestra da, não sei se quem conhece, né, a Erika Wano. Então, eu assisti palestra dela, assisti palestra de uns caras que eram produtores lá do Holy Avenger, né?
Holy Avenger, que é o Marcelo Cassaro.
Isso,
e a Erika Wano mesmo.
Exatamente, palestra dele e da Erika. E, cara, eu não lembrava disso, mas foi a primeira vez que eu assisti Mononoke Hime.
Nossa.
Num evento, cara, animal, numa televisão de era 29 polegadas de tubo, cara.
Nossa, já naquela época aquilo lá era o auge.
Era demais, cara, e eu não lembrava disso, velho. Foi um evento. Nossos ouvintes, que se alguém do passado perdido ouvir e souber qual que foi o evento, foi um evento. Que acho que foi mais ou menos em 2003, foi no final da Paulista, depois que passava a Consolação. Foi uma casinha, cara, e... Meu, inacreditável. Teve apresentação, meu, foi um evento bem fechado, cara, e assim, eu acho que não foi muita gente, porque não teve tanta divulgação. Então era uma casinha, cara, bem pequena, era uma casinha bem pequena, de dois andares, foi tudo bem fechadinho. Tinha mangá, tinha anime e teve muita apresentação de Kenjutsu e Kendo, lógico, né? Instituto Nintendo. E, meu, foi demais, cara. Foi uma das primeiras. Um dos primeiros eventos que eu fui. E, nossa, me marcou e o Bueno me fez reviver algumas memórias aqui que estavam totalmente esquecidas. Apagadas não, né? Estavam jogadas assim de lado. Putas lá naquele
na memória.
Exato, jogadas naquele canto empoeirado, cara. Puta, que demais.
Sempre tem aquela memória que a gente precisa daquele gatilho pra conseguir relembrar, né?
Só completando o negócio que o Bueno falou, hoje em dia o povo que vai assistir não vai assistir anime, ele vai assistir aqueles clássicos tokusatsu. Que é o que pelo menos o que eu vejo nos eventos, é uma salinha que tá passando tokusatsu, aqueles bem classicão mesmo.
Sim, mas sabe por que isso, Líder-sama? Porque a pessoa que tinha esse hábito, eu vou no evento... E lá eu vou... O que era na época era uma novidade, passou o quê? A pessoa, hoje em dia, nós já estamos aí na parte do old school otaku, né? A gente tem quase 30 anos aí. Mas o quê? A gente tem esse hábito, mas hoje em dia a gente vai o quê? Pra recordar como que era aquela época. gente vai lá, não, puta, ó, esse episódio de Jaspo, nossa, eu lembro. Ou se não, Changeman, pô, esse episódio aqui é muito foda. Ou Wing Spector, a gente vai nas coisas mais recentes, que era quando a gente já tinha uma outra cabeça, então a gente vai relembrando estágios da nossa evolução otaku, vamos colocar nesse patamar aí. A gente vai relembrando, a gente vai lá, pô, esse episódio eu lembro. Então são, nós temos esse hábito. Então hoje em dia, igual o Bueno ele tava explicando, os otakus, eles não vão lá pra poder assistir, ah, eu preciso saber como que é esse anime, eu preciso saber como que é, como que tá essa animação, se vale a pena ou não, porque tá tudo acessível. A pessoa vai lá, ah, puta, como que é anime tal? Você abre o YouTube, digita o nome do anime, já vai ter um trecho, ou metade do episódio, ou um episódio inteiro. É muito bem mais
que,
fácil.
Que o YouTube hoje tá meio que podando um pouco as coisas, né?
Sim.
Hoje eu tava, hoje eu falando, tava procurando com o meu irmão o último episódio que saiu daquele Sensei Omega. Foi um inferno achar, cara, pra assistir. Tava no trampo querendo ver.
Detalhe, eu não tava conseguindo assistir anime no trampo, velho.
Ah, é terrível quando acontece.
Não, é horário de almoço, dá licença. Ah. Horário de almoço você tem um pouco mais de liberdade,
mas,
né?
Mas voltando ao ponto que o líder tocou, então, como eu também disse, eu percebi essa evolução agora. No começo, era a gente assistia, tipo, é o que eu falei, Mononoke Hime numa TV de tubo de 29 polegadas. Aí, acho que no último evento que eu fui, isso já faz um bom tempo, que foi um evento realizado num dos pequenos colégios daqui de São Paulo, o Arquidiocesano, e olha que já faz tempo que não acontece lá. E eu assisti o final de Black Kamen Rider e de Jaspion. E foi também uma exibição bem simples, cara. Só uma salinha de cinema. Mas foi bem simples. Então, você vê como os otakus old school sofriam um pouco, né?
Não é que sofria, é porque antigamente você não tinha acesso. Hoje em dia, sim. Você entra lá no YouTube e você consegue ver uma prévia de qualquer anime. Sim. Você consegue usar a biblioteca do Paulo Coelho muito fácil.
Não tô falando isso de facilidade. Eu tô falando de como evoluiu, de como cresceu, cara.
Ah, sim, claro.
Tipo, antes era uma televisãozinha até de 14 polegadas, se bobeasse. Hoje em dia os caras realizam um negócio que tem uma sala de cinema que vai... Tá mó galera assistindo lá.
Pra você ter uma noção, antigamente, sabe aquele, os mangazão grandão, que são os tankohons? Uhum. Os tankohons, antigamente... eram coisas que a galera delirava, né? Falava assim, pô, um mangá, tal, não sei que lá o que, né? Em japonês, né? E, meu, aquele negócio é um guardador de pó ferrado. Quem tem sinusite, bronquite, tudo com it, aquilo ali é pra ferrar mesmo, sabe? Aquilo ali não dá pra você ter aquilo na sua casa. Mas antigamente o pessoal tinha e amava aquilo.
Era um orgulho, era um tesouro otaku aquilo.
Exatamente. Era visto com outros olhos, né? Não só aquilo, mas até mesmo que nem, por exemplo, antigamente você não tinha tanto acesso, por exemplo, às coisas que você tem hoje em dia, por exemplo, os gachapons, os action figures, esse tipo de coisa. Então, mudou tudo, mudou o público, mudou os acessos, mudou os produtos, mudou entre várias coisas. Então, né, é meio que isso que a gente tem que ver. E o mais importante, os eventos, né, os organizadores de eventos, eles têm que estar cientes hoje em dia, né, de todo esse público. Então, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas antigamente os eventos eram mais legais, ou o pessoal que, né, participava dos eventos. É claro que os eventos poderiam ser até mesmo mais legais antigamente, pelo fato, né, de que você estava lá antigamente. Hoje em dia, realmente você tem um público diferente, um público, vamos colocar assim, um pouco mais restart.
Poser.
Então, o que acontece? Os organizadores, eles têm que se adaptar para aquele público. Afinal de contas, aquele público que está gastando 50 pau por dia só para colocar a cara dentro do evento. Né?
Não, assim, agora você entrou num assunto bem polêmico, né?
O valor dos ingressos.
Não, agora, voltando a ficar sério, hein? Sobre esse negócio dos ingressos, o que você percebe é o seguinte: antes era 15, 20 reais de ingresso. Agora, quanto que foi o domingo desse ano pra ir pro Anime Friends? Alguém lembra?
Sim.
Acho que foi. R$45 na
porta. A resposta do Tony Fama é melhor. Você é louco, mano.
Você é louco. Meu primo comprou pra todos os dias, velho.
Qual foi o preço? Playboy, o preço foi. Você é louco, mano.
Cara,
Playboy é foda, né, cara.
Não, é assim, daqui de vocês. Uma pergunta. Aqui, por exemplo, vocês já foram em eventos como visitantes, certo?
Sim,
beleza. Cara. Além de visitante, vocês já fizeram alguma outra coisa em evento? Vamos lá.
Teatro cosplay? Ah. Apresentação cosplay? Já.
Apresentação cosplay, conta. O que mais?
Anime Go, eu já participei.
Mas vocês já participaram de staff, organização?
Tipo, não, porque eu sei que staff é mal remunerado, cara.
É assim, pra você fazer um evento, realmente tem vários passos, não é uma coisa fácil. Eles até, assim, é até falado isso mesmo, como, não, questão assim, é como desculpa, mas também não é. Fazer um evento hoje em dia não é barato, não é nada barato. O custo disso tudo... É um valor agregado muito alto. Aqui ainda no Brasil, aí, o que acontece? Os caras ainda aproveitam que sabe que tem público e, sabe, quer enfiar a faca mesmo.
Quer explorar o máximo que puder.
Eu já não vejo dessa forma. Eu acho que eles aumentaram o preço para selecionar o público. Do meu ponto de vista, antes o que eles faziam? O preço era baixo, entrava qualquer um e tocava o puteiro lá dentro. Se você aumenta o preço, vai só quem gosta. Quem curte realmente. Ou quem tem condições de ir, né?
Exatamente. Aí você chegou num ponto muito bom. O último item. Ou quem tem condições de ir.
Por exemplo, eu não fui esse ano. Foi a primeira vez. Desde 2004 que eu não vou no Anime Friends, cara. Não deu, mano. A condição financeira não me permitiu ir visitar o evento.
E tava caro. Eu fui, tá? Mas é que eu tava de férias, eu fui numa sexta-feira que o valor tava bem mais em conta.
Então, eu só acho o seguinte, só que tem otaku que, mano, é extremamente fã de muitos animes, é muito mais otaku que muita gente e não tem condições de ir, cara. Eu acho que 50 conto o ingresso de um evento de anime, que seria pra você reunir a galera que curte o que você curte, que tá lá pra falar sobre o que você gosta e que você gosta de ouvir também, não pode entrar porque é um abuso, cara. É muita facada. Sim. É muita facada.
Eu também não vejo como uma coisa assim de selecionar público, porque você acaba... tirando, assim, muita gente com esse negócio,
sim,
de selecionar público. Só se você estiver selecionando como um público, tipo, de uma outra faixa etária, até mesmo econômica. Aí tudo bem, porque você realmente está selecionando uma faixa econômica diferente, uma classe A e uma classe B para em eventos de anime, né? Se essa é a intenção, ok, eles
estão conseguindo fazer isso perfeitamente.
Exatamente. Mas, assim, eu não vejo isso, assim, até como motivo. Eu vejo mais um motivo, além de, claro, os custos, assim, ficarem diferentes, ficarem mais elevados. Não só isso, mas também o fato de querer mesmo ter uma fatia maior também. Eu vejo tanto o lado de custo quanto o lado também de econômico também. Afinal de contas, não é de hoje, tá? Se você for ver, é uma utopia pensar que hoje em dia um evento de anime é que nem antigamente, que era uma associação de fãs de anime e mangá. Hoje em dia é um negócio. Uhum. É visado diferente. Eu perguntei aquilo ali pra vocês sobre questão de do que vocês já fizeram em eventos de animes, porque assim, eu já fui evento de anime, né, como visitante, já fui como cosplayer, já fui como banda, já fui como staff, já fui como coordenador, já fui até mesmo já como organizador, já fui também como lojista, né, a última vez foi como lojista, e hoje em dia eu não vou por nada do mundo, entendeu? Pra mim hoje em dia não vale mais ir em evento de anime, porque assim, eu tô falando assim, pra mim, né, olhando de um modo prático, não tem o porquê eu ir em um evento de anime.
Eu achei que pela crescente o Bueno ia falar, e hoje em dia eu vou como dono de evento, velho.
Não, eu já tenho
o meu próprio evento.
Não, eu já participei, eu já fui já, tipo, coordenador, assim, tipo, de evento já mesmo, sabe, fazendo os eventos, esse tipo de coisa, mas... Pra mim, na época, né, hoje em dia, não vale a pena. Eu já vejo já de uma maneira diferente, né? Hoje em dia, pra mim, o que vale muito mais talvez ser lojista, né? Continuar sendo lojista de evento, só que mesmo assim já não vale mais tanto a pena. Afinal de contas, eu já tenho uma loja física e que me dá muito mais estrutura do que uma loja, né, que você vai alugar por fim de semana e que você vai pagar muito caro, muito caro. Pra você ter uma noção, o aluguel de um stand para 2 dias de evento é R$2.000.
Nossa.
Falar pra vocês as nossas situações embaraçosas, nossas histórias de eventos de animes. Líder Sama,
eu?
Você vai começar, relate, conte como alguma história engraçada, alguma situação que você considere inesquecível em um evento de anime.
Ah, meu, inesquecível foi aquela cabeçada que se levou e foi pra nocaute, cara.
Nossa, essa história é épica. Não, conte, essa história é épica.
Nosso amigo foi tentar separar uma briga do meu irmão com uma menina e acabou levando uma cabeçada de presente. Nossa. No meio da moringa. Ó, meu irmão tá aqui só ouvindo, ó.
E foi verdade, é verdade verdadeira.
Foi uma cabeçada sensacional, só vi o Nando desmaiando, cara. Foi muito lindo, velho.
E foi em 2007, foi isso?
Foi naquele colégio, como que era o nome lá onde tinha o Coxa Friends?
Universidade Santana, é isso?
Acho que... Não era Santana, era? Foi esse ano,
é.
Nossa, o Nando levou uma cabeçada muito sensacional, cara. Eu só vi o Nando desmaiando, velho. Foi se meter na briga dos outros, dá nisso.
Eu fui ajudar porque iam bater na menina.
Ah, mas ela teve um pouquinho de culpa, vai.
Teve. Mas ia dar mais confusão. Antes um corpo no chão do que dois.
Eu acho que, tipo, o evento de anime, né, ele é... Bom, vou dar a minha opinião, que eu não dei ela ainda, né? O meu primeiro evento que eu fui foi em 2008, foi o Anime Dreams. Foi bem normal, porque eu cheguei lá, nunca tinha ido no evento. Aí eu fiquei só andando pra cima, pra um lado pro outro, pra cima e pra baixo, só olhando os cosplays e tal. Mas não fiz nada de muito legal e tal, né? Mas nas outras vezes que eu fui com os meus amigos, a gente chegou a jogar paintball em evento de anime, a gente atirou com arco e flecha, essas aí. Tá, a primeira vez que fui no AF, eu comprei uma daquelas plaquinhas de evento, que acho que todo mundo que já foi em evento já viu essas plaquinhas, né?
Sim.
E meio loser e tal, né? Mas eu fiquei pedindo abraço e tal, eu consegui 100 abraços, eu acho que...
Caramba! É bom.
O garoto basquense detonando corações desde 2008 aí, ó.
Bom, eu também tenho uma história interessante. Foi Anime Friends de 2007 e acontecia um negócio saudoso para muitos otakus, que é o Anime Go. Anime Go, para os otakus novos que não conhecem este saudoso evento dentro do evento, era um campeonato de futebol entre otakus. Então você fazia o seu time lá de futsal, 5 contra 5, e ia jogar. Até no anime, eu não sei se ainda tem o Anime Fantasy, ainda existe.
Opa, esse evento? Existe, sim. Então, foi final de semana passado.
Até no ano anterior, em 2006, teve o Anime Fantasy e o meu time foi. Infelizmente a gente perdeu na final, ficamos em segundo lugar. Só que o que acontece de 2007, no Anime Friends 2007, Anime Go 2007. Meu time foi, beleza, a gente foi extremamente desfalcado. Ou seja, não ia dar pra competir de igual pra igual. Teve jogo que a gente ficou até a ter 3 jogadores. Esperando,
caramba!
Esperando o quarto aparecer pra gente poder jogar. Até que a gente tinha receio de colocar um dos nossos amigos pra jogar, que ele era um pouquinho perna de pau, sabe? E aí, 3 jogadores e ele ali fora esperando, tentando, esperando pra jogar. Beleza, entra aí, não tem jeito, você vai ter que entrar pra pelo menos a gente ficar com 4 jogadores, um a menos e ainda tentar jogar. Assim, cara, tava acabando o jogo. Faltava, tipo, 3 minutos pra acabar. Assim, esse meu amigo, ele tem 1,90m. E é tipo 2x2. Só que o que acontece? Tinha uns moleques muito folgados no outro time. Aí ele entra e levanta o cara, mano. O cara era tipo uma pena. Ele levantou uma pernada só, ele levantou o cara. Eu lá no gol, lá do outro lado do campo, falei, fudeu. Vamos morrer, os caras vão.
Sentiu o cheiro, né? O cheiro da merda.
Falei, vai dar merda, vamos todo mundo ter que brigar, ferrou. Mas no final deu tudo certo. E também tem um outro acontecimento que nesse mesmo dia que foi extremamente engraçado. Teve outro amigo meu, a gente lá antes do primeiro jogo, já, né, pra você ver que começou bem. E acontece o seguinte, normalmente, esse meu amigo, ele quando ele tem flatulências...
como ele peida.
Exatamente.
Quando ele exala...
Quando ele exala, cheiro. Quando ele tá normal, ele não exala muito fedor. Ele peida assim, quase inodoro.
Tipo um ser humano normal, né?
Exatamente. Porém, quando ele está extremamente ruim da barriga, ele peida muito fedido. O que aconteceu? O campeão, né? A gente lá assinando a súmula.
A súmula da FIFA.
Exatamente. Assinando a súmula. Eu fui lá, assinei, né? Goleiro, número 1, assina primeiro. Foi lá, meu amigo, assinou. Aí, eu tô esperando, né? Dali a pouco, meu amigo, subiu um cheiro.
O cheiro da desgraça.
Ele virou pra mim, Xadalu, vem aqui, sai fora, mano, sai fora. Que feio pra caralho. Todo mundo começou a olhar pro juiz. Sensacional.
O juiz foi honrado, cara.
É,
o juiz xingando a mãe do juiz, básico, né? Do futebol.
todo mundo achando que foi o juiz que cagou na
cara. Bem, teve o Anime Friends número 3, que foi o primeiro Anime Friends, que foi lá no Nisantana. Eu fui de cosplay de Blacksmith. Só que o que acontece? Eu fiz algumas cagadas e algumas coisas meio épicas no dia. Porque eu lembro que eu tinha marcado com o pessoal de se encontrar lá no sábado. E na sexta-feira, a gente ficou sabendo que ia rolar tipo uma balada, né, otaku, que ia ser lá na Cardeal Arco Verde. E quem fosse de cosplay ia entrar na faixa, ia ganhar uma bebida, não sei o que lá, ok, blá 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 blá. Ótimo. A ideia de Jerico era eu ir de cosplay pra essa balada, né? Cosplay de Blacksmith, que eu usava uma bota que era nova. E lembra-se da bota depois, mais tarde. E ok, né? Então, vamos na balada? Vamos. Beleza, chegou um belo dia. E aí, vamos lá, vamos. Ah, então não vou, tal, não sei o que lá, ok. Em resumo, só eu fui. Falei, ah, cara, eu vou, tal, né? Vou curtir a parada. E aí eu falei, então, ó, eu vou e encontro vocês lá, né, no sábado de manhã. E eu encontro vocês lá no sábado de manhã. E aí a gente já entra no evento. Eu já pego já um lugar bom na fila, né? E beleza. Ótimo. Fui, então, pra sexta-feira, pra famosa balada, né? E ok. Chegando lá, a balada era uma merda, né? Uma bosta. Né, um lugar nanico, só que teve outro detalhe. O problema também foi que o negócio não era na Cadeia Arco Verde, perto do metrô. Era longe pra caramba. Você lembra da bota? Uhum. Então, comeu toda a pele e um pouquinho até de carne. Ficou bem carne viva dos meus dois pés. Olha só que maravilha.
Só então, pra nossa alegria.
Então eu mal consegui andar direito. Pra você ter uma noção como o negócio ficou legal. Aí, né, cheguei lá, né, era esse evento, era essa balada maravilhosa, né, eu falei assim, meu, até parece que eu vou ficar aqui, vou embora pra minha casa, né. Volto, pego toda a Cardeal Arco Verde de volta, né, pego o último trem, o último metrô, pego o último trolebus, chego na minha casa, era umas tipo 3:30 da manhã, morto, muito cansado. E aí, no dia seguinte, o pessoal, todo mundo me ligando, e aí, onde você tá? Eu falei, velho, eu tô em casa, eu tô morto, e relaxa que só vou aparecer 1:00 PM aí no evento. Em resumo, a pessoa que tinha programado pra tá lá 6:00 da manhã, chegou 1:00 PM. Fica a dica, nunca vá numa balada antes do evento.
Isso aí já é praticamente o conselho do He-Man.
And the Masters of the Universe! I am Adam, Prince of Eternia, defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, by the power of Grayskull! Became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man.
Exatamente. E o interessante também que foi nesse mesmo no evento, eu tava de cosplay de Blacksmith, de Ragnarok, e aí rolou uma coisa bem interessante, né? Teve a apresentação da Level Up no evento, no Anime Friends, e aí eu fui fazer a apresentação. E eu tava com um machado, e o meu machado, ele tinha, sem brincadeira, quase 5 quilos. Ele era de madeira maciça.
Nossa!
Ele era um machado duplo de batalha. Então, e aí o que acontece? Na minha apresentação, eu peguei um machado e eu dei um hammerfall. Se vocês sabem o que é um hammerfall, quem não sabe, é pegar o machado e enfiar com toda a força no chão. Foi o que eu fiz. Resultado, eu rachei o palco da Level 1.
Você não foi desclassificado?
Não, não foi. E detalhe, aí teve uma apresentação depois, que foi em grupo, que a gente fez uma Guerra do Império. É, e essa que foi divertida, que imagina só, tinha várias pessoas então de cosplay de Ragnarok, e a gente fez uma Guerra do Império, então aquela putaria, todo mundo querendo bater em todo mundo, ótimo, né? Quem sobreviveu? Eu e um rogue. E aí, o que acontece? Eu estava fazendo exatamente a mesma coisa, né? Só que conforme as pessoas iam morrendo, elas ficavam, tipo, no chão, fingindo que tava morto, né? Que nem Ragnarok. E eu enfiando o machado no chão, que dava pra ver a cara de medo das pessoas, sabe? Tipo, as pessoas, não, 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 meu tipo, Deus.
Tá certo, meu rim, não, meu rim, não.
Meu rim é foda. Porque
eu tava, nossa, tava frenético, tava berserker. Fora isso também, eu fiz uma outra apresentação também com a minha ex-namorada, né, na época, e que, em que eu pedi ela em namoro no palco.
Oh, não acredito que você fez isso, cara. Eu sei que eu não posso dizer, mas sabe que... Tá ligado.
Agora eu vou subir o som! Oh.
Nossa, meu, você teve coragem de fazer isso, cara?
Fiz. Sim. Eu fiz isso.
Que gay.
Que isso?
Meu herói.
Um achievement, com certeza.
Esse cara é meu herói, velho.
Olá, my boss, my hero.
Mas uma coisa que eu tenho que citar agora, que vocês estavam falando de apresentação de cosplay, nada melhor do que ir a um evento de anime e ver os famosos cospobres.
Sim.
Nossa senhora.
Sensacional. É cada um pior que o outro, os cospobres.
Pra mim, o pior foi o cara que fez o cabelo do Kakashi de papel higiênico, velho.
Nossa senhora.
Cara, ficou muito ridículo, cara. Mas demais de ridículo.
Que evento que foi isso?
Foi foi no Anime Dreams.
Não, mas eu... usado papel higiênico?
Não.
Com certeza.
Não sei.
Com certeza, tava
nunca vi o Kakashi de cabelo mais.
Marrom. Nunca vi o Kakashi de cabelo marrom, né? Falei.
Mas um dos piores, entre aspas, melhores cospobres que eu já vi foi um do Space Ghost, velho.
Nossa.
Tá ligado o Space Ghost de costa a costa?
Uhum.
Com o certeza. Space Ghost gordo aposentado?
Sim.
É mais ou menos essa brisa.
Cara, tipo, o cara, nossa, ele fez esse cosplay, puta, merece o respeito.
De Space Ghost.
Ô, oh, Nando, isso me lembra. Lembra quando o Hell fez cosplay de Ti? E foi cantar a música de abertura do Chobits no palco?
Sim, e essa é minha história. O meu amigo, o Hell, sim, é, Ti, se de Chobits. Ele pegou...
Se vestiu de Nando, né?
Não. Ó, pensa comigo, que nos eventos a gente... Tem também aquele... É anime que? Você vai lá e canta uma música, seleciona a música de anime que você quer cantar, ou tokusatsu, e você canta. O meu amigo, ele teve a bela ideia de fazer um cosplay de Ti. Ti, ela é aquela bonequinha linda, maravilhosa, kawaii, que é um robô, né? Que você liga ela nas partes genitais. E meu amigo, ele pegou um vestido da mãe dele, e ele já não tem um corpo tão esbelto, né? E vestiu por cima lá da roupa e pegou uma peruca, fez como se fosse o cabelo da Ti. E simplesmente ele falou: ah, Nando, vamos lá cantar essa música? Você conhece? Eu falei: ah, eu conheço a música e tal. Vamos cantar, vamos. A gente pegou, foi lá pro palco cosplay. Eu tava com um cosplay de nada parecendo com sei lá o que. Eu tava com uma peruca vermelha que eu peguei. Eu falei que sei lá o que eu era. Mas eu achei bonitinha aquela peruca vermelha e tava com ela, com uma roupa social, sei lá porquê. E tava lá no evento, daí o meu amigo, ah, vamos cantar tal, vamos. A gente subiu no palco, começou a cantar. E tinha um amigo nosso também, que hoje em dia ele não, Ele tá desaparecido, mas às vezes ele tá aqui na live e eu encontro ele. O nosso amigo, vamos chamar ele de X, ele tava lá no palco, lá, assim, no palco não, ele tava sentado na plateia, a gente começou a cantar a música. Se eu conseguir encontrar ainda o vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar no post pra vocês verem. É, a gente começou a cantar e durante o refrão, que ele, pra quem conhece a música também, eu vou deixar o link da música original aí pra vocês conferirem. Que ela vai falando, tipo, yeah, Daí a gente ficava falando, shimu. Daí ele pegou, ele simplesmente, meu amigo que tava gravando, ele falou, caramba, mano, os caras vão falar tudo isso. Toda hora que for falar o refrão, vai usar seu nome. Ele ficou puto e ficou, tipo, uns 2 meses sem falar comigo. Nunca sentiu tanta vergonha, a gente ficava mandando beijo pra ele. Ficava, tipo, fazendo gracinha, cantando, rebolando pra ele. Ele ficou muito sem graça.
E você, Juna, tem algum fato interessante a respeito de eventos?
Talvez no Galpão da Barra Funda 2004. Que foi a... Foi lá na Barra Funda, né? Que não foi mais naquela escola de feira, porque encontraram uma camisinha na... numa sala Yaoi.
Nossa,
isso
nossa.
Que eu escutei. Isso que eu escutei. Falaram que as feiras encontraram lá a camisinha na sala Yaoi, falou, por isso que não liberou a escola novamente pro evento. E no ano seguinte foi no Galpão da Barra Funda, né? Que foi horrível, por sinal. E tinha filas e filas quilométricas dando voltas lá no galpão. E eu saí da fila porque um amigo meu, ele comprou um ingresso antecipado a mais e a gente saiu na fila oferecendo o ingresso antecipado. Depois que a gente conseguiu vender esse ingresso, a gente entrou e, claro, foi um inferno. Não sei quem de vocês foram, mas, nossa, tava um inferno aquele evento, né? Não dava pra respirar, não dava pra fazer nada. É toda hora passando mão na minha bunda, mão nos meus peitos. Não sabia quem era pra dar umas cotoveladas, mas, enfim.
Que foi isso?
Nossa, eu fiquei revoltada. Aí o show, nossa, eu só consegui ver dos telões, né? Porque não dava pra fazer nada. Não dava pra ver, não dava pra enxergar nada. Nossa, foi horrível. Não, eu acho que esse ano de 2004 foi um dos piores. Tudo bem que tá uma merda hoje, mas assim, foi um dos piores Anime Friends. Acho que o pior, viu? Porque por mais que hoje seja ruim, nossa, aquele ano foi demais. Porque era muito pequeno o local.
Quente.
Demais. Esse ano foi decepcionante também, né? Ninguém merece. Mas assim, aquele ano de 2004 foi inesquecível. Porque, nossa, era um galpão todo fechado. Você não respirava, você não fazia nada. Você não conseguia andar, você não conseguia fazer nada. Nossa, foi... E sem falar na fila, né? De 6 horas, você ficar o dia inteiro lá de...
Onde que foi?
Pelo amor de Deus.
Foi lá no Expo Barra Funda.
Expo Barra Funda. Certo. Então a gente passou aqui pra vocês, explanou da melhor forma possível como que nós passamos o nosso tempo otaku em eventos, né? Até hoje a gente vai no evento, só que não é com a mesma frequência de antes, né? Hoje a gente tem muita coisa pra fazer e pouco tempo pra curtir, isso é a verdade, né? Mas a gente quer deixar alguns recadinhos pra vocês. Se vocês nunca foram em um evento, eu quero ir no evento, o que eu posso fazer, qual que é o melhor? Depende, hoje em dia, unicamente qual dia você vai no evento. Porque todos os eventos hoje em dia são cheios. Não tem essa de, um evento é totalmente vazio, dá pra você olhar. Vai do dia, se você tem tempo... Procura aí durante a semana, que você vai conseguir ver as coisas com calma, não vai ficar naquela correria, aquele empurra, aquele encoxa, que acontece. Não tem como você falar que o evento cabe 20 mil pessoas, vai ter 40 mil pessoas. E caso você já seja um velho de guerra em evento, continue curtindo o evento, não se estresse, porque agora a tendência é cada vez mais o evento, infelizmente, ele tá virando um ponto de encontro pra eu quero conhecer menininhas, ficar e etc. É pra isso que o evento hoje em dia, ao meu ver, tá se tornando. E também tá se tornando, claro, um comércio, literalmente. A pessoa, tudo gira em torno do dinheiro. Então... vocês têm algo a complementar?
Eventos de anime já foram bons, cara.
Eventos de anime já foram bons, porém podem voltar a serem bons.
Sim.
Eu procuro a minha nova motivação pra ir em eventos de anime de novo.
Nossa, rapidão. Lembrei agora de uma pérola, eu vou contar bem rapidinho. Lembrei agora de uma, gente. Pra mim foi o War que eu ouvi num evento, acho que foi no anime, nesse Anime Fantasy que eu falei, que a gente foi vice-campeão no Anime Go. Eu fui ao banheiro e ouvi dois camaradinhas, na época eram novos otakus, e um virou pro outro e falou: meu, que da hora, tô lendo tô assistindo um anime muito bom, velho. Aí o outro virou e perguntou, né, aquela pergunta curiosa: qual? Ah, chama Death Note.
Death Note.
É Death Note, meu irmão.
É Death Note. Eu falei, legal. Tá sabendo legal.
É Death Note, aqui é na Corinthians, mano, louco, pode crer.
Então é isso, otakus. Nós tentamos passar as informações da melhor maneira e da melhor forma pra vocês. Esperamos que vocês não desistam de ser otaku, porque apesar dos obstáculos, ainda vale a pena utilizar esse estilo de vida. Então vamos aos recadinhos pra vocês. Nós agora estamos com uma nova fanpage. A gente já vai deixar o link pra vocês curtirem. Aqueles que só nos seguem através do Twitter, vai poder ter essa oportunidade também utilizar o Facebook. Curta a nossa fanpage, o link está aqui no post. Não custa nada, é só um clique e vocês também vão ficar atualizados sobre imagens de anime, imagens de games. A gente publica isso direto para vocês. Então, dê essa força pra gente, como vocês estão dando a força no Twitter. E para que vocês também entre em contato conosco por e-mail. É muito simples. Basta vocês enviar um e-mail para otacast@gmail.com. É fácil, simples e prático. E não requer nem prática e muito menos perfeição. Nós ficamos por aqui essa semana. E nos vemos na próxima semana. Até lá, otakus e gamers.
Bye, bye.
Sayonara, galerinha.
¡Gracias!